Acompanhe agora pela Rádio AL, Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Vai ouvir nesta oportunidade o parlamentar que começou como vereador lá no sul do estado e que chegou à Assembleia Legislativa, está finalizando a sua quarta legislatura consecutiva, chegou à presidência do Poder Legislativo Estadual, atual vice-presidente, deputado Juarez Ponticelli, que foi líder do governo no tempo do então governador Espiridião Amin. Foi um parlamentar, principalmente na primeira administração do governo de Luiz Henrique da Silveira, um dos mais fortes e mais aguerridos no bloco de oposição, e que fez história nestas quatro legislaturas e que agora está encerrando um ciclo. Tem impressão que pela idade que tem, pela juventude que demonstra, é apenas um período, é apenas uma fase, deputado Juarez Ponticelli.
Muito minha alegria de estar aqui, né? Muito me honra poder participar desse programa e dizer que era chegado o tempo de algumas férias também, né? Eu estou com 18 anos de mandato consecutivo, 2 de vereador na minha querida cidade de Tubarão e há 16 anos aqui nessa casa. Foi uma grande escola, foi um grande aprendizado, foi o melhor tempo da minha vida, sem nenhuma dúvida. Cheguei aqui muito inexperiente, com experiência de apenas 2 anos de mandato de vereador na cidade de Tubarão. Como você disse, passei logo no primeiro mandato pela vice-liderança e depois pela liderança do governo Espiridião Amin. Nos 2 mandatos seguintes, na oposição, liderei a bancada e o bloco de oposição em várias oportunidades também. Tive uma grande oportunidade concedida pelo então presidente Júlio Garcia de comandar a escola do Legislativo. Durante 6 anos eu tive a honra de presidir a escola. Foi, sem nenhuma dúvida, Valmir, a melhor experiência que eu tive nessa casa. Dei a minha contribuição e fico feliz em ver a escola do Legislativo, esse instrumento tão importante que essa casa tem para fazer o seu papel na manutenção, no fortalecimento da democracia. Essas crianças, adolescentes e jovens que passam pelos diversos programas da Escola do Legislativo são a nossa esperança da manutenção da democracia, do fortalecimento, da participação, da cidadania. Você sabe que, infelizmente, a política e os políticos, os partidos políticos, estão muito desacreditados no Brasil. É preciso que haja uma profunda e ampla reforma político-partidária eleitoral para resgatar a credibilidade e a força dos partidos, dos políticos. Então, a escola do Legislativo é um instrumento dessa segurança, sabe? Porque a gente percebe na avaliação que as crianças, adolescentes e jovens fazem nos diversos programas que passam por aqui, e o mais importante de todos é o Parlamento Jovem, porque eles têm a oportunidade de vivenciar durante 2 dias todo o funcionamento da casa e depois realizar a sua sessão, debater e aprovar matérias. Muitas delas já viraram leis, porque depois elas são encaminhadas para Comissão de Legislação Participativa. Então, a escola é um instrumento muito forte, como disse, de preservação e de fortalecimento da democracia, da prática, da verdadeira cidadania, porque este poder, o poder legislativo, com todo o respeito que tem aos demais, mas é o mais importante de todos os poderes. Por uma só razão, Valmir.
Sim.
Ele é uma síntese da sociedade. Ele é uma casa de diferentes pensamentos, das correntes majoritárias que a sociedade elege a cada 4 anos. Portanto, é uma casa de combate, é uma casa de divergência, mas é uma casa onde cada um defende a sua ideia, os seus princípios, na busca, na construção de uma sociedade melhor. Por isso é um poder chamado de Casa do Povo, porque ele representa essa síntese. E para mim foi uma honra, uma alegria estar aqui durante 16 anos. Agora, Nós vamos ter um, como você disse, um novo ciclo pela frente. Vou, nos próximos 4 anos, ficar sem mandato em nível estadual, mas temos vários projetos que estamos desenhando. Vamos primeiro terminar esse mandato e, a partir de fevereiro, começar a reprogramar toda a nossa continuidade na vida pública, porque não pretendo me afastar dela.
Deputado Juarez Ponticelli, há 16 anos na militância, como deputado na Assembleia Legislativa, eu percebi, não sei se o senhor concorda, mas o senhor conseguiu uma experiência fundamentada em alguns episódios, algumas ações, práticas. Me parece que em 2002, o senhor saiu do céu e foi ao inferno.
É verdade.
À procura de uma luz, porque em 2002, com a derrota do governo, o senhor deixou de ser situação e foi para oposição.
É verdade, eu estava mal acostumado.
E aí o senhor teve duas funções muito fortes. Primeiro, ser o grande opositor que foi, e eu sei, um homem inclusive de plenário muito forte, muito aguerrido, que contestou muito as mudanças governamentais na época.
E ao mesmo... paguei a conta agora, né?
Pagou a conta e teve que administrar também um partido que estava caindo, que foi o PP.
É verdade. Ô Valmir, essa foi, sem nenhuma dúvida, aquele período ali, foi o de maior crescimento, de maiores desafios, de muita serenidade de busca de informação. Porque, veja, primeiro, as coisas para mim sempre aconteceram muito rápidas. A vida sempre me apresentou esses desafios para empreendê-los de forma rápida. Primeiro, cheguei aqui... logo na metade do primeiro mandato, vira o líder do governo, né? Um deputado inexperiente que acabara de chegar. 2 anos depois, perdemos uma eleição ganha, não havia uma preparação emocional, porque aquela eleição de 2002, eu sempre digo que não foi Luiz Henrique que ganhou, fomos nós que entregamos, nós que perdemos, por acomodação, por excesso de confiança, né? Por achar que estava ganhando. Eu digo sempre que tem dois caminhos fáceis para a gente perder uma eleição. Quando acha que ela está ganha, porque acomoda. E quando acha que está perdida, porque não motiva ninguém. Então, aquela experiência ali de 2002 a 2006 foi uma experiência muito grande, difícil de ser empreendida, muito difícil. Você fica com marcas para o resto da vida. Tanto que agora, o que foi alegado pelo senador é que eu e o meu partido não poderíamos participar da aliança que estava sendo desenhada, por conta da oposição daquele tempo, né? Portanto, alguém que diz, como ele, que faz política sem olhar pelo retrovisor, não falou a verdade, né? Porque não agiu assim.
Porque focou lá no primeiro mandato.
Exatamente. Né? Mas o importante é você fazer tudo com a consciência de que tomou a decisão correta. Eu quero te dizer que se pudesse voltar no tempo, eu faria exatamente como fiz. Porque... tenho consciência de que naquele momento as decisões que nós tínhamos que tomar eram aquelas. Fiz oposição no primeiro e no segundo governo. No governo do Raimundo Colombo, nós fizemos uma outra construção que administrativamente para o partido foi bom, mas politicamente não foi. É preciso reconhecer. Administrativamente foi bom porque nós conseguimos viabilizar parcerias com o governo do Estado. O nosso partido vinha sofrendo um processo de discriminação do PMDB e do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, de democrático, tem pouco. Ele tratou, especialmente os nossos prefeitos, com muita raiva, com muita discriminação naquele tempo. E não pode ser assim. Esse tempo tem que ser superado. O Raimundo, não. O Raimundo, nesse particular, foi muito correto conosco. Atendeu as nossas administrações. E isso beneficia a sociedade, as pessoas como um todo. Mas, politicamente... não foi um bom caminho, porque nós confiamos na palavra e no papel firmado pelo governador, que acabou por não ser cumprido no dia 30 de junho. Aí tivemos que fazer uma outra construção partidária, improvisada, preciso reconhecer, mas que foi muito positiva também, sabe? Eu quero te dizer que a convivência com o senador Paulo Bauer e com o PSDB foi uma grande experiência. Tem eleições que você perde... mas que tem uma derrota eleitoral como esta, mas que tem uma vitória, que ganha uma vitória política, que sai com uma vitória política, foi assim que nós nos sentimos. enfrentamos uma máquina muito poderosa, com muita estrutura, com muitos partidos, com essa grande máquina eleitoral das SDRs, com institutos de pesquisa manipuladas o tempo todo, dizendo que não haveria segundo turno, dando para nós e para o Vinhati a metade dos números que confirmamos nas urnas. Então foi um jogo bem montado. Por isso que o Instituto da Reeleição também precisa ser revisto nessa grande reforma, porque ele desequilibra muito a eleição. Mas nós saímos com 30% dos votos, com mais de 1 milhão de votos. O atual governador ganhou a eleição por apenas 1% de diferença. Para quem estimava a maior reeleição do Brasil, eu acho que a nossa derrota teve gosto de vitória. E eu não sei se a vitória dele teve tanto sabor de vitória política também. Acho que não, acho que a nossa vitória política foi maior, apesar da derrota eleitoral. E agora olhar para frente, começar a construir as eleições de 2016 já, e em 2018 apresentar um projeto de mudança, porque nós sentimos que Santa Catarina quer isso. Bom, aliás, Valmir, sim. Se você observar os números da eleição, eles nos remetem a uma reflexão muito interessante. Santa Catarina tem 4 milhões e 800 e tantos mil eleitores. Desses, apenas 1 milhão e 700 votaram no governador Raimundo Colombo. Então, ele é governador legalmente constituído, não há que se questionar, mas com uma carência de legitimidade. Porque 3 milhões e 100 mil catarinenses não votaram. Não concordaram com esse projeto. Apenas 1.700. Ou seja, ele é governador com os votos de um terço dos eleitores, apenas. Dois terços queriam um outro projeto. Então, 35% só, eu acho que é uma margem de apoio muito pequena. Penso que boa parte disso foi questionada quando ele assumiu, já na segunda-feira seguinte, a candidatura presidencial que ele negara no primeiro turno. A gente já percebe que boa parte daqueles que votaram também queixaram-se disso, porque no primeiro turno houve uma omissão completa com relação à candidatura presidencial. No segundo turno, ele foi o primeiro a assumir uma candidatura que não é a candidatura favorita da grande maioria dos catarinenses. Então, eu acho que ele vai ter essas dificuldades iniciais, mas ele é um homem do bem. Eu quero aqui separar as coisas. Eu acho que falta para o governador Raimundo Colombo pulso firme, comando, atitude, né? No governo a gente sente falta disso, mas ele é um homem bem intencionado e eu torço muito para que ele consiga fazer do segundo governo um governo melhor do que foi o primeiro, especialmente nas áreas de saúde, segurança pública, que são duas áreas completamente falidas no Estado, com muitas carências, e também educação, porque a educação não vai bem. Quando você vê o IDEB de Santa Catarina cair de primeiro para quarto lugar, é sinal de que as coisas não vão bem e é preciso reagir rápido, porque isso pode comprometer toda uma geração.
Bom, vamos ao intervalo, voltamos em seguida com a segunda parte do programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Acompanhe na Rádio Alesc. Esporte na Rede. Tudo sobre o esporte, os clubes e campeonatos, as modalidades esportivas, o esporte e o dia a dia das pessoas. Esporte na Rede. Toda segunda e sexta, às 11 da manhã. Esporte, alavanca do progresso social.
Reciclar, reduzir, reutilizar. Essas são as palavras de ordem do programa Consciência Limpa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cada um faz uma pequena parte para ajudar a promover a preservação do nosso planeta. Separando ou reaproveitando o lixo produzido no Palácio Barriga Verde, a Assembleia gera renda para entidades assistenciais e aponta o caminho para uma sociedade sustentável e para um planeta melhor. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A vontade dos catarinenses é lei.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, voltamos pela Rádio da Assembleia Legislativa com o programa Entrevista, ouvindo aqui o vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Juarez Ponticelli, que está encerrando a quarta legislatura consecutiva como deputado e como vereador de Tubarão. São 18 anos na militância. Agora, o deputado Juarez Ponticelli me colocou uma coisa aqui que eu não concordo muito, não. Ele disse que repetiria tudo que fosse preciso outra vez. Aqueles equívocos de 2002, não, algumas mudanças, o senhor não vai apontar nomes, mas alguns nomes, algumas estratégias ali, políticas, às vezes tinha que mudar, né, deputado?
Você fala da eleição de 2002?
O que levou à derrota? A costura do partido, inclusive aqui na capital, o partido perdeu uma eleição também para a prefeitura.
Com certeza, mas aí não era eu quem conduzia.
Sim.
Eu não era o presidente na época.
Sim.
Mas talvez tenha faltado... É evidente que nós só perdemos a eleição por erros políticos que cometemos.
Sim.
O governo do Espiridião, de 99 a 2002, Valmir, foi um governo, do ponto de vista administrativo, ético, moral, um governo sem reparos. Mas do ponto de vista político, foi de muitos erros.
Faltou malandragem?
Faltou, sabe quando que nós começamos a perder a eleição, Valmir? Logo no primeiro mês de governo. Quando aqui na Assembleia desandou aquilo que o Espiridião e o Jorge tinham combinado, mas não tinham nos informado, que era o compromisso da presidência da Assembleia em 99 para o PSDB. O PSDB naquela ocasião tinha 3 deputados. O deputado Jaime Duarte, o deputado Jorginho Melo e o deputado João, que é delegado em Joinville. João Rosa, exatamente. Obrigado, Júlio. Cada um dos 3 era candidato. Então, houve erros na condução do governo, mas também dentro do PSDB não houve um consenso. Os 3 eram candidatos. E aí, o deputado Gilmar construiu uma candidatura alternativa. Portanto, o governo já foi derrotado logo na largada. O partido ganhou a presidência da Assembleia com o deputado Gilmar, um grande líder do nosso partido na época. Mas veja que aquele processo começou a criar divisões internas. Depois veio as 2 vagas para o Tribunal de Contas. O governo fez a indicação do conselheiro Gilson dos Santos na primeira vaga, na vaga que lhe pertencia. Isso provocou um descontentamento aqui dentro também. E aí perdemos nas 2 vagas da Assembleia as indicações que eram da base governista, com o deputado Ivan Ranzolin e com o deputado Adelor Vieira. Acabaram indo com os votos da oposição os deputados Luiz Roberto Herbst e o deputado Wilson Rogério Vandal. Aquilo criou mais uma divisão, mais uma cisânia. Então, se você avaliar, foi assim um conjunto de erros que foi acontecendo ao longo do tempo. E aí, eu diria que o grande responsável pela derrota foi, por incrível que pareça, o Bin Laden. No dia 11 de setembro de 2001, exatamente no momento em que nós estávamos aqui no Palácio do governo, era aqui ainda, onde é o Tribunal de Justiça hoje, assinando as primeiras 22 ordens, os primeiros 22 editais do programa rodoviário BID4, aquele programa de US$ 300 milhões. Quando nós assinávamos as primeiras 22 licitações, tivemos que parar o ato, porque todos correram para a televisão vendo a notícia que chegara de Nova York, dando conta da explosão das Torres Gêmeas.
10h15, 10h20 da manhã.
Final da manhã já. E aí, Valmir, aí parou tudo. Toda a energia do governo foi concentrada em cima daqueles financiamentos do BID4 e do Microbacias 2. US$ 300 milhões no BID4, US$ 108 milhões no Microbacias 2. Você sabe, a sede do BID é Nova York.
Então o Bin Laden derrubou o PP?
Ajudou, porque aí, veja que ironia do destino, né, Valmir? Você lembra que na votação, você deve lembrar que em junho de 2001, quando a gente votou aqui na Assembleia, no último dia de sessão daquele primeiro semestre, o BID4, a bancada do PMDB, liderada pelo então prefeito de Joinville, Luiz Henrique da Silveira, foi orientada a votar contra. Quem nos garantiu o quórum e o 21º voto para votar o BID4 foi o deputado Romildo de Tom, que enfrentou o PMDB. Aliás, na época o Luiz Henrique chegou a falar em abertura de um processo de expulsão do deputado Titon, do PMDB. E olha que ironia do destino. O deputado Titon garantiu o 21º voto que deu o BID 4. Quando nós estávamos começando o trabalho, Bin Laden derrubou as torres e isso atrasou em mais um ano a liberação dos recursos. Os primeiros recursos chegaram só em junho de 2002 já, para entregar as ordens de serviço. Portanto, já não deu mais tempo. Nós conseguimos executar daquele contrato de US$ 300 milhões apenas 8%. Ficou em caixa à disposição daquele que tinha sido líder contra o BID 4, Luiz Henrique da Silveira, ficou em caixa para ele 92% dos US$ 300 milhões e a integralidade do dinheiro do Microbacias 2, 108 milhões de dólares.
Quer dizer, o mal do ex-governador Luiz Henrique veio para o bem dele.
Exatamente. Não, eu dizia sempre, cada vez que ele inaugurava uma nova obra do BID 4, eu dizia que se ele fosse um homem justo, ele deveria erguer uma estátua em homenagem ao deputado Titon, que foi quem, contrariando a ordem dele, votou a favor do BID 4, que foi o grande trunfo para ele fazer o primeiro governo, aquele negócio que levou 100% de asfalto para todos os municípios. Foi o que nós deixamos, que ele tinha mandado votar contra, e graças à contrariedade do deputado Titon, nós conseguimos o 21º voto para poder aprovar, e foi o grande benefício dele. Então, Valmir, e aí depois na eleição também, no processo eleitoral, a gente também já cometeu vários erros, sabe, na construção. O caminho natural era para o Paulo Bauer, que era o vice-governador, continuar na vaga de vice, mas o PFL, que era o seu partido, não quis, não aceitou, queria fazer uma outra indicação. No último dia da convenção, eu me lembro que o Brasil jogava a final da Copa do Mundo, isso era dia 29 de junho de 2002, dia de São Pedro e São Paulo, a gente estava aqui no Centro-Sul, quando chegou a notícia de que o PFL abriu mão de indicar a candidatura de vice, nós tivemos que improvisar ali, na convenção, a escolha do deputado Eni Voltolini como candidato. E começamos uma sucessão de erros que nos fez perder a eleição. Mas eu acho que a alternância também é importante. Agora quase chegamos nessa alternância novamente. E o importante é a gente continuar lutando em favor daquilo que pensa, que acredita, que defende, e vamos nos preparar. Política é assim mesmo, você não ganha sempre nem perde sempre. Agora é levantar a cabeça, nos organizar, daqui a pouco tem a eleição municipal e logo na sequência tem uma nova eleição estadual, nós estaremos a postos novamente para defender as nossas ideias.
Bom, um acordo feito com o PMDB, um ano na presidência da Assembleia Legislativa, por uma questão, ocorreu uma situação especial com o atual presidente, deputado Romildo Titon, Juarez Ponticelli, então, um ano e meio na presidência da Assembleia Legislativa. Leva deste mandato uma experiência grande também, né, deputado?
Grande, grande. Primeiro, Valmir, primeira diferença, para mim foi interessante poder observar a diferença entre governar, gerenciar o poder público em ano par e ano ímpar. Por isso que eu defendo uma ampla e profunda reforma política, unificando as eleições, com mandatos de 5 anos. Porque fazer a gestão pública em ano de eleição é uma dificuldade sem tamanho. Há um engessamento completo da máquina pública por conta da legislação eleitoral. Eu digo sempre que parece que eu fui presidente em 2 séculos diferentes. Sabe? A diferença de gerir a casa do ano passado para cá foi muito grande. Segundo que nesse ano eu tive que gerir numa crise, né? A casa nunca tinha vivido um momento desse, né? E graças a Deus, eu sou muito grato a Deus e aos meus colegas, a todos os servidores da casa, a imprensa estadual como um todo, as demais instituições, os demais poderes, pela solidariedade que eu tive na condução, especialmente dos meus pares, e a gente conseguiu atravessar esse mar revolto. Foi um tempo muito difícil, foi administrar pisando em ovos o tempo todo, com toda essa dificuldade, mas sou muito agradecido a Deus, porque chegamos a um bom final. O deputado Titon reassumiu, vai concluir o seu mandato, eu continuarei solidário e apostos até o dia 31 de janeiro para cumprir a minha missão também como vice-presidente.
Bom, e agora o futuro? 2 anos, Prefeitura de Tubarão, esperar 4 anos para voltar para a Assembleia Legislativa ou ir para Brasília, vaga para o Senado, para a Câmara Federal, projeto também no Executivo Estadual? O que passa pela cabeça de um parlamentar depois de 16 anos que vai ter umas férias?
Passa tudo isso. Passa tudo isso e mais um pouco. É por isso que essas férias são necessárias.
Sim.
Né? Daqui até domingo, nós estamos empenhados num projeto.
Sim.
Da eleição nacional. Né? De domingo até o dia 31 de janeiro, eu vou procurar cumprir o meu mandato com honradez, com muito trabalho, com muita dedicação. Vou travar uma luta aqui para aprovar o último projeto que apresentei em parceria com o deputado Gilmar Quinesio, o que pretende proibir a publicação de pesquisas eleitorais em Santa Catarina, porque não só nessa eleição, mas em várias outras, temos inúmeros exemplos de que a publicação de pesquisas, especialmente no último período de campanha, influenciam e atrapalham, acho que podem induzir equivocadamente o eleitor. É preciso que a vontade do eleitor não seja manipulada, e as pesquisas manipulam, a gente viu isso mais uma vez em Santa Catarina. Então, até lá eu vou trabalhar, tem outros projetos ainda tramitando, vou trabalhar muito para não ficar nada pendente. Depois disso, Valmir, eu estou há 18 anos sem poder tirar férias de verdade com a minha família, sabe? O meu filho tem a idade dos meus mandatos. Ele nasceu, o Murilo nasceu no dia 16 de janeiro de 96. E eu me elegi no dia 3 de outubro de 96. Portanto, ele nasceu no ano que eu me elegi pela primeira vez. Ele está bem maior do que eu e eu não o vi crescer. Né? Porque a família, na vida pública, paga um preço muito alto, sabe? Você tem pouco tempo de convivência. Eu tenho procurado dar atenção para ele, especialmente os domingos à noite, tenho procurado reservar sempre para conviver um pouco com ele. Ele fica comigo, levo ele para a escola na segunda-feira, a gente tem essa rotina, mas é muito pouco tempo de convivência. Eu quero primeiro tirar um tempo, poder reparar um pouco dessa ausência de casa, da minha família, e depois do carnaval, aí sim a gente volta. Quando o Brasil começa a funcionar de verdade, aí nós vamos, depois de uma boa reflexão, colocar publicamente e começar a trabalhar o nosso projeto, que passa pela reestruturação partidária, que passa pelas eleições de 2016, que passa por vários projetos para 2018, enfim, é um assunto que nós vamos tratar depois do carnaval.
Muito obrigado e todo o sucesso que a gente deseja, uma vida plena, deputado.
Muito obrigado também, eu tô muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar aqui com vocês, torcendo para que no domingo Deus inspire os eleitores brasileiros e que a gente tenha uma eleição tranquila e que ela possa garantir esperança para essa nação tão poderosa que pode muito mais do que tem. Um abraço a todos, muito obrigado e continuo à disposição.
Ok, ouvimos, portanto, o deputado Juarez Ponticelli, vice-presidente da Assembleia Legislativa, programa entrevista pela rádio da Alesc, com trabalhos técnicos de João Pacheco Neto, produção de Regiane Koenig. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela rádio AL, entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.